Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Oi, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Eu já tô aqui com o Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
E diretamente do podcast Elementar, meu querido Diego Ferreira.
Fala aí, galera, beleza?
É isso aí, pessoal. Hoje a gente tá aqui pra discutir esse lance de jogar sem a mídia, videogame desbloqueado e tudo isso aí, todo esse universo que facilita, né, mas que gera algum debate dentro do nosso público aí de videogames. Então é isso, depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. A gente, acho que lida com pirataria e, né, a gente viveu um cenário bem particular aqui no Brasil com o início dos videogames, né, nas primeiras gerações com Atari, Nintendinho, como consoles realmente piratas, né, e os cartuchos e tudo mais. Mas a partir do momento que a gente tem, de certa forma, o videogame oficializado, né, sendo vendido aqui de forma original e tudo mais, quando que vocês veem que tem esse primeiro movimento de não se usar mais a mídia original, seja por desbloqueio ou alguma outra mídia pirata? Quando que dá essa guinada?
Tanto o PlayStation 1 quanto o PlayStation 2, né? Eles, durante muito tempo, eles foram os dois consoles mais vendidos de todos os tempos. Muito impulsionado por mercados alternativos onde a pirataria rolava solta, né? A Sony no PS1, PS2, cara, ela não fez questão nenhuma.
Ela só queria...
Ela queria vender console e queria bater recorde de venda de console. Não importa como que ela chegar nisso. Foi onde a pirataria... Onde todo mundo teve PS1, comprou CD, cara, de baseada na feira, né, cara? Era o padrão.
O único CD original que você tinha era o demo, cara. Aquele CD preto. É isso.
cara. Porque, assim, é onde você vê que é a virada. Porque, tipo, no Super Nintendo ali, a gente até tinha as piratinhas. No Master System tinha umas piratinhas também, bastante. Mas é aquilo. Você tinha piratas e originais. Você meio que... Tinha aqui e ali, era de acordo com o que você conseguia, você não se importava muito. Pensando no mercado de usados, nem tinha tanta diferença de preço assim, você comprar uma pirata boa de uma original boa. No final das contas, dava meio que no mesmo.
Só o máximo questão de não salvar, né? Porque as piratinhas às vezes não salvavam, né?
Mas é isso, o desafio, como o Anderson falou aqui nos comentários.
O Anderson da Rosa, ele falou aqui pra gente, ó. A virada da mídia ótica, acho que facilitou muito isso. Ele é o ponto fundamental?
É, cara, porque assim, a popularização do gravador de CD, que foi algo importante. Porque, cara, até hoje, é difícil você ter uma máquina de gravar EEPROM, né, cara? Tem uma galera que faz cartucho Repro, por exemplo, mas o cara tem um trabalho especializado, a gente não consegue fazer isso na nossa casa.
Não é que você compra um periférico na loja de informática, tá ligado?
Pois é, assim, o CD, ele tava ao nosso alcance. Então, assim, eu podia ter um computador ali, botar o CD, copiar de um pro outro. Podia ter dois drivers de CD, que é o que os caras tinham, copiar um CD pro outro e acabou. Isso facilitou quem comercializava a pirataria, passou a ter mais comerciantes, na verdade, né? Então, isso se tornou mais acessível. Como eu falei, a fita pirata do Super Nintendo, ela não era tão mais barata do que a original, porque era caro fazer.
Sim, mas aí a gente entra também numa questão que, assim, uma coisa é você pegar um cartucho que, por mais que tivesse trava de região e tal, pra você poder rodar em um console de uma região ou outra e tal. Mas a gente passa a ter um problema que é, pra você colocar um CD pirata ali, o videogame não lê. Ele precisa de um desbloqueio. Mas e aí? Isso também ganha uma certa... ganha um certo impulso com a era do... Porque eu lembro de também ter alguma coisa também já do Saturno também nesse lance de desbloqueio e tal.
Eu acho que aí quando as empresas também foram evoluindo nesse quesito, os falsificadores também foram. Porque eu lembro que no Sega CD era só você pegar e copiar, cara. Só que a diferença é que ali em 94, 90, ele é 94, né? 96, 97 pra gente ali, que tinha talvez o Sega CD, 95, ter um computador era difícil, né?
Ainda mais com um gravador de CD.
Eu só fui ter um computador em 99, com um gravador de CD, lá pros anos 2000. Não só o gravador era caro, a mídia era muito cara.
Esse primeiro momento, se eu não estiver enganado, nem tinha uma certa trava pela mídia ser pirata, né? Isso, então, provavelmente é um fenômeno que aconteceu pela facilidade de se produzir...
Do acesso a mim, uhum, se produzir o conteúdo pirata. Acho que foi por aí.
E eu queria, na verdade, puxar um pouco mais desse lance de desbloqueio, porque o fato de não se ter jogo tão acessível também dificultou a questão do Nintendo 64 tentar se consolidar, pelo menos em mercados emergentes como o nosso.
Influencia muito, cara, na tua decisão de comprar o videogame. Assim, eu sei que é errado, mas era a nossa cultura da época.
Ah, mas aí
eu
acho que não cabe a gente fazer juízo de valor juízo desse de tipo valor. De coisa.
Então assim, o cara olhava que, tipo assim, os dois videogames custavam preços semelhantes, vamos supor que custasse.
Eu achei um anúncio, eu até tuitei isso, que são os dois consoles pelo mesmo preço. E aí? Aonde que vai bater a diferença?
Se eu não vou comprar fita, aí você é real. Se eu não vou precisar ficar comprando, vou poder ficar comprando fita CD de R$2 na feira, eu vou pro PlayStation.
Eu vou pro PlayStation.
Cara, aí, pegando nessa parte aí de mídia alternativa, isso jogou não só o Nintendo 64, mas outros consoles pra baixo, por essa facilidade de acesso a jogos?
Ah, sim, cara. O PlayStation 1 jogou... O que facilitou o PlayStation 1 e o 2... foi a facilidade de você ter acesso a jogos, cara. Aqui, falando de Brasil, a mesma coisa do 360, cara. Quem teve 360 pode... Quem falar que não teve foi por causa que era mais fácil de piratear do que o PlayStation 3, cara. Tanto que o PlayStation 3 só foi conseguir ser desbloqueado quase no fim da vida do PlayStation 3. Foi por causa da pirataria.
Então, mas ó, são duas coisas diferentes, né? Porque, assim, a pirataria... ela ajudou a vender mais console, mas em mercados onde normalmente ela não venderia tanto. Então, assim, se você tivesse um console, se você tivesse que ficar pagando, sei lá, do dinheiro da época, 50, 100 reais por jogo, talvez o PlayStation no Brasil, na Índia, em lugares onde ele foi muito popular, talvez ele não fizesse tanto sucesso. Então, isso, ele realmente... a pirataria empurrou ele para vender mais. Mas existem, claro, outros fatores que fizeram ele ser o primeiro colocado da época, que são os problemas do 64, que não só a pirataria, tá? Existem outros problemas, mas, assim, com certeza, em mercados emergentes, a pirataria é o principal fator. Talvez em outros mercados, Estados Unidos, Japão, talvez não tanto. Até porque a gente não tem muita noção de como que era isso difundido em países mais desenvolvidos, né? Então, talvez não tenha essa diferença. Mas aqui, com certeza, cara, assim, os, sei lá, 20 milhões de PlayStation que venderam no Brasil, na Índia, é por causa de pirataria. Eu acho que no PlayStation e por causa da pirataria é onde a gente teve, principalmente, pra mim, o boom das locadoras, cara. Porque, cara, a minha memória de locadora é de jogar PlayStation. Não é de Super Nintendo, não. Por quê? O cara podia pegar o PlayStation e ele podia comprar... Ele é o cara que tinha grana pra ir na Santa Efigênia, pra trazer do Paraguai, que quer que seja. Porque, assim, é importante. Não existia oficialmente no Brasil esse console. Então, quem vendia era nessas condições, né? Você não podia ir numa Mesbla, numa Casa Bahia, numa Arapuã, as lojas da época. fazer um crediário desse videogame especificamente. Mas... então, tinha os caras que traziam isso e, assim, era cômodo pra ele montar uma locadora porque ele podia ter 5 cópias do mesmo jogo, porque custava R$5. Então, valia a pena. Se ele fosse ter... ele podia ter 5 Nintendo 64, ele conseguiria crédito, né, no mercado pra comprar ele oficialmente aqui no Brasil, mas ele ia ter que comprar 5 GoldenEyes originais pra botar pra rodar na locadora. E aí, como é que ele ia fazer isso? Ia sair muito mais caro o processo.
A gente viu também, né, um pouco mais recente na história, uma certa mudança da utilização de mídia física para mídia digital. E aí eu vou excluir um pouco o PC, porque eu acho que isso já é um pouco mais antigo, né? Pelo menos essa troca de arquivos, né? Que o pessoal sempre copiou o instalador na máquina e tal, e reproduzia e tudo mais. Mas vocês acham que a mídia digital, ela dá uma freada ou nada acontece? As pessoas continuam consumindo a mídia física ou elas passam a buscar mais uma forma de usar uma mídia digital de forma desbloqueada? Em teoria, a mídia digital ela acaba sendo mais barata, então só acaba sendo mais um atrativo para você migrar de um para outro, né? Mas isso aí não é um fator determinante?
Isso é muito na teoria, cara. Por incrível que pareça, não. Por algum motivo, a mídia digital hoje ela é mais cara do que a mídia física. Cara, não tem explicação, não sei explicar, mas se você
não é reserva de mercado por causa da mídia física?
Não é reserva de mercado, é porque assim, você tem... porque quando você tem aí é a questão da competição, entendeu? Porque assim, a mídia digital, ela é vendida só pela Sony. vamos pegar o PlayStation. Ela é vendida só pela Sony. A mídia física, ela é vendida pelas Casa Bahia, pelo Ponto Frio, pela Magalu, pela Amazon. E em algum momento elas começam a competir e baixar o preço. Então, cara, em poucas semanas, o preço full, ele já desce. Então, assim, não tem motivo pra você pagar preço cheio na mídia física. Porque em uma semana, pelo menos 10% ela já caiu. É. E, cara, você tem jogo nas stores. O Mano Beto, que tem Switch, ele sabe. Tem jogo de, sei lá, de 5 anos atrás da Nintendo, que ele continua preço cheio na loja digital. E não vai baixar, cara, é isso. Vamos puxar aqui o nosso videogame política de novo pra galera ficar puto, mas a real é o seguinte. A mídia digital, ela não serviu pra baratear os jogos. Ela serviu pra aumentar a margem de lucro das empresas só.
Sim.
Porque agora o cara não precisa se preocupar em prensar disco, fazer logística, distribuição, fazer logística reversa pra CD que dá defeito, nada disso.
Mas ele não tirou nenhum desses custos do preço final do...
Não tirou nenhum desses custos, ele só aumentou. A mídia digital, ela custa tanto quanto um jogo em mídia física.
A gente tem um outro momento aí, que é a utilização de emulação de ISO, né? Isso também dá uma certa modificada aí nesse lance de jogar sem a mídia oficial. Esse é um movimento que realmente tem a sua importância?
Todo jovem de 2007 tinha o Diamond Tools instalado na máquina.
E não só isso, pra preservar o seu driver, cara. Porque ali, a alta rotação ali, o teu The Sims ali podia quebrar o teu drive, cara.
Cara, isso é uma coisa que acontecia, né, nesses primeiros drives de CD, DVD, mas de menor qualidade que a gente começou a ter no começo, ali, sei lá, 2000 e pouco. Existia muito caso de você botar jogos que você tinha que ficar com a mídia rodando ali, igual no videogame, né? Você precisava, mesmo no PC, você precisava ficar rodando com a mídia ali. E o disco rodava numa rotação muito maior do que o drive estava preparado.
Você diz fisicamente pra aguentar aquilo. Né?
E aí, tipo assim, travava, estourava o disco. Tem galera que tirar pedaços do disco. Nossa, dentro do drive, era inferno. Todo mundo já viu uma foto dessa.
Sim, cara. Então, assim, foi também uma forma pra você preservar ali tanto o jogo, o seu jogo, até mesmo o original que você tinha ali, que poderia dar problema, e o seu drive. E,
inclusive, né, cara, é o disclaimer de todo pirateiro se eu tenho o original, eu posso jogar o pirata.
Claro, já gastei, eu paguei, pô.
Eu comprei, isso é uma coisa que é complicada no... Aí a gente vai entrar em propriedade intelectual e tudo mais, tá? Você tem a licença de uso daquela forma que o fabricante está te dispondo, entendeu? Não outra. Copiar, mover, mesmo que você tenha original na tua casa, você está incorrendo em pirataria do ponto de vista da lei. Tá certo ou errado? Não vamos discutir.
Tá certo.
Mas você tá indo de encontro à lei de propriedade intelectual, entendeu?
É a mesma coisa, por exemplo, né? Vou dar um exemplo hipotético aqui, eu nunca fiz isso. Um amigo meu conhecido, pegou lá o Skyrim e instalou lá. Aí, só que a versão do Skyrim no PC do meu amigo, toda hora travava a saída do jogo, do Game Pass. Aí, o que que ele fez? Ele baixou a versão pirata, da mesma versão lá, a versão lendária lá, e funcionou de boa. Eu falo, cara, se tem no Game Pass e eu não consigo jogar a versão do Game Pass, eu vou baixar a pirata.
Cara, eu lembro também, Jorge Pedro, ele tinha um PSP, né? E aí, isso acho que foi uma parada assim que me deixou bem impressionado, porque a partir do momento que você... tem emulação de ISO, você praticamente não mexe na dinâmica do console, você só manda emular aqueles ISOs, né, a ISO que você quer usar, e começa a ter o lance também de você colocar jogo em cartão SD e tudo mais, e dar essa expansão também, de tipo assim, quantos jogos você tá carregando ali naquela máquina, né? Isso é um momento também de mudança, né, cara? É porque, assim, não sei quando que isso passou a acontecer, mas na própria geração no PlayStation 2 em si, o pessoal começa a explorar outras formas, além do desbloqueio de você ter o chip lá colocado, mas isso abre, na verdade, possibilidades. Porque ele é um console que tem placa de rede, e ele, se for o modelo FAT, ele tem entrada pra HD, cara.
HD grandão de 3,5, cara, maravilhoso.
Pois é, cara. E aí, porra, você olha aquilo ali e o console deixa de ser aquele padrão, eu acho, do PlayStation 1, de você ter que gravar mídia e tal, e não sei o quê. E você passa a ter uma pastinha compartilhada em rede no teu PC, que vai carregar no PlayStation 2. Ou você coloca um HD lá recheado de ISO também, e vai rodar, tipo, normal, como se estivesse no drive, cara. Isso é louco também, isso dá uma mudança. E o Wii, apesar disso ter acontecido no PlayStation 2, eu acho que no Wii é que explodiu, porque, assim, essa era a forma que as pessoas utilizavam o Wii desbloqueado, né?
Cara, eu comprei meu Wii usado. O cara já me vendeu com um HD.
Sim, então, as pessoas já vendiam com HD.
Ele já vinha com o HD já prontinho, com todos os jogos lá dentro. E eu nunca entendi que tem uma parada, porque ele só lê o HD em uma das portas, né, cara? Ele não lê nas duas portas USB.
O Jorge Pedro chegou a jogar, até com... Não precisa nem ser o HD, né? A gente tá falando HD aqui, mas é porque a velocidade do USB do PlayStation 2, se não me engano, ainda não é nem 2.0. Se eu não estiver falando besteira, então ele é bem lento pra carregar. Mas no Wii, no próprio pendrive, você consegue carregar as coisas, sabe? E pela entrada de cartão SD também, porque ele tinha um... Não é nem micro SD, um SD card ali na frente, que era pra justamente salvar fotos, salvar algumas coisinhas do Nintendo Wii e tal, não sei o quê. E aí isso foi utilizado também, né? Porque o pessoal tenta usar todos os recursos que tem, exploit, tudo que pode, pra poder fazer esse tipo de operação, né?
Eu já acompanhei a cena, acompanho meio de leve ali, né? Só acompanho a cena de tentativa de desbloqueio do PS4. Existem coisas... existem alguns níveis de desbloqueio, tá? Ele não é totalmente... Não é totalmente bloqueado, porque...
Ainda.
Ainda, tá? Cara, vai ser a mesma situação do PS3. Quando parar o desenvolvimento, quando a Sony parar de lançar patch, ele vai ser completamente desbloqueado. É porque agora não dá, porque ele... Muitas vezes os jogos exigem que você esteja conectado à internet, tem a questão da Plus, então se você tem Plus, tem que estar conectado à internet, umas coisas. Mas quando o ciclo de vida dele realmente morrer, a galera vai desbloquear sem nenhum problema. Mas, cara, por exemplo, tem exploit que se usava do navegador do console, cara. Você abriu o navegador, entrava num site, que esse site já rodava um JavaScript que instalava o desbloqueio no teu console. Pelo próprio SAP, ele fazia um inject lá no console já do desbloqueio. Aí você não podia... Aí é aquilo. Você não pode atualizar a firmware do videogame porque o desbloqueio tá feito pra aquela firmware ali, né? Hoje tem umas placas em Arduino e outras que são umas placas USB. É uma EEPROM lá, não sei como é que ela funciona muito bem, mas é um pendrive que você bota no videogame, você inicia o videogame com ele já inicia no modo de manutenção e você consegue rodar software por trás e vai.
Caraca, que doideira, cara.
E esse funciona. Agora não que a gente tá na versão... O software da versão 10 saiu hoje, inclusive. Mas até o firmware número 9, que é, sei lá, o começo do ano, rodava desse jeito, tranquilamente, qualquer jogo.
O Anderson da Rosa trouxe algumas informações aqui pra gente. Ele disse que o USB do PlayStation 2 é 1.1 e do Wii já é 2.0, então a velocidade é péssima. O Anderson falou também que lá fora, o Xbox original é conhecido por ser uma ótima máquina de emulação e até com central multimídia. O XMBC hoje é chamado de Code, surgiu para o Xbox. Não sabia disso, eu conheço o Code do Raspberry, né, que já vem no RetroPie, né, e tudo. O Sidão falou aí sobre atualização de firmware e tudo, porque isso tem vários riscos, né? Risco de ban, risco de brick, dependendo do sistema, do console. E quanto que valeria a pena colocar aí na mesa essa questão de você jogar de forma alternativa ali no console ou continuar tendo o suporte das coisas novas? Porque a gente começa a mexer em online também, né? E aí você tem que abrir mão. E aí, Sidão? Como é que fica essa balança, cara, pra pessoa que resolveu fazer um desbloqueio, resolveu, sei lá, pegar o PlayStation 3 e colocar um RAM lá, tá ligado? E rodar os jogos que não pode ficar online.
Então, o PlayStation 3, cara, ele já acabou a vida dele, oficial, né? A vida dele oficial. Eu acho que não é um problema, mas, por exemplo...
Switch.
O meu Switch, assim, vou falar um português correto aqui, estamos entre amigos, vou falar. O meu Switch, cara, ele nunca viu... A entrada de cartucho, nunca viu um cartucho. Porque eu comprei a versão que veio com o Mario, eu vendi sem abrir o... Eu vendi o Mario sem abrir a caixa.
No plástico.
No plástico, vendi no plástico, sem abrir. Eu nem vi como é que é eu sei nem como é que é um cartucho. Nunca nem peguei na mão um cartucho de...
Nunca nem lambeu pra ver se é ruim mesmo o gosto.
Tipo, é a versão videogame da sua mãe passar pimenta na tua unha pra tu moer. Eu acabo perdendo. Porque assim... E é mais ou menos, tá? Por quê? Eu fui entusiasta do Switch. Eu comprei assim que ele saiu. Até porque foi uma decisão acertadíssima, porque eu comprei muito mais barato do que ele é, inclusive, até hoje.
Até porque foi uma decisão de um dinheiro que veio, caiu do céu, né?
Cara, ganhei um processo. Aí eu falei, foda-se, vou comprar.
É justo.
Cara, foi um dinheiro muito dado. Um abraço pra Bianca do Brasil, que já faliu, porque ela ficou pagando processo pra mim.
Se bobear, ela faliu por causa disso. E tanto processo que pagou pra tanta gente.
Eles fizeram muita merda, mas...
Pagou o suíte do Sidão aí.
Foi um dinheiro muito dado, cara. Enfim. comprei o Switch e logo saiu o desbloqueio. Ele é a primeira versão do Switch que ela tinha uma falha de hardware que permitia você ligar o Switch em modo administrador, né? Lá no você consegue acessar, rodar código
rodar
antes de
root.
Subir o sistema operacional. como root. Então você consegue subir um sistema operacional antes do sistema operacional oficial. Que é o que a gente tem. E aí, cara, só que o que acontece? Não tinha preocupação nenhuma com online, com nada, cara. Então, assim, eu fui banido muito rápido. Aí eu abri mão de jogar, por exemplo, os Splatoons que estão saindo pro Switch são jogaços muito bons. Eu perdi, por exemplo, no Animal Crossing, que, na febre do Animal Crossing, eu não podia compartilhar os códigos com meus amigos, compartilhar as frutinhas.
Esse é um problema.
Foi uma parada que bombou muito na pandemia, por exemplo. Você tava sem ver seus amigos, você falava com eles jogando Animal Crossing.
Caralho, que
é uma
tristeza,
parada que muita
cara.
Gente fez. Pois é, cara.
O que é mais triste, encontrar os amigos no Animal Crossing ou no Meta, tá ligado?
Enfim.
Metaverso.
Não pode visitar as fazendas do amigo no Stardew Valley.
Stardew Valley, essas coisas. E, assim, eu perdi essas experiências no videogame. Nem todo mundo perde. Por quê? Depois, versões posteriores do desbloqueio, você consegue esconder os seus... Consegue esconder o teu console. Quando você tá jogando pirataria, você vai deixar ligado lá o que eles chamam de incógnito. As assinaturas do teu videogame, que dizem que é o seu videogame, elas ficam desligadas, a Nintendo não consegue ler. E aí você só acessa o serviço... Isso só é desligado quando você sobe o sistema oficial. E aí você tá como um videogame original. Entrei no software original da Nintendo. Aí eu tô como um console original. Aí esse software ele faz esse chaveamento e deixa a Nintendo ler o meu coisa. Então eu consigo jogar jogos piratas, jogos originais. Eu não consigo fazer isso, porque eu já tô banido desde o começo. Eu tô banido 3 anos atrás lá, não importa. Mas aí abri mão. No PS4, cara, eu acompanhei a cena. Mas eu entrei muito tarde no... Eu entrei muito tarde na geração. Então já existiam muitos jogos usados, originais, que eu podia jogar. E muitos jogos estavam saindo na Plus ali já, que eu também tinha interesse em jogar. Então, cara, pra mim não valia a pena desbloquear, primeiro, ficar preso numa versão de sistema operacional, que é o que o desbloqueio acaba fazendo muitas vezes.
E muitas vezes um jogo precisa de uma versão mais nova, precisa de update pra você conseguir jogar.
Precisa de uma versão mais nova. Isso dá pra driblar também, porque no 360 tinha drible também, que você apagava o... existiam jogos do 360 que era isso, ele exigia uma versão de firmware maior. Mas a única coisa que você fazia era entrar na pasta do jogo e apagar o arquivo que fazia essa leitura. E aí
que maravilha. Cara, a gente tá aqui no Warp Zone, a gente tá meio que num... bastante inserido, na verdade, num público retro gamer, e eu acho que a gente tem um impacto muito grande de colecionismo em preço de jogo antigo, né? Então, a gente fica muito limitado, se a pessoa quer jogar no console original, limitado a preço de internet e tudo mais. Muita gente que compra o jogo pra deixar na prateleira ou deixar lacrado e não
tem... Como é que
você
paga R$2.000 num Chrono Trigger?
Você não pode comprar e fudeu. Mas a pessoa quer jogar. E, cara, eu fico impressionado como é a tecnologia de você ter um Everdrive. Porque, cara, ele vai suprir quase todas as necessidades, né? Tirando algumas questões especiais de alguns cartuchos. Mas, assim, é uma tecnologia antiga que ia fazer um repro, só que ele já tem um software embutido que vai fazer essa repro pra você a partir de um arquivo SD, dentro de um micro SD, né, cara?
Ó, Everdrive é uma das maiores invenções da humanidade, cara. Tá junto com a penicilina, cara.
Cara, é foda, porque, tipo assim, tudo que a gente falou aqui, ela girou em torno de pirataria e emulação. E o Everdrive, ele não é emulação, ele é outra coisa, né, cara? É realmente uma tecnologia muito impressionante, cara. Tipo assim, o cara simular o hardware que você teria numa fita e você poder botar várias ROMs lá dentro, né?
Ele não tá nem simulando, ela é uma fita. A única diferença é que na BIOS dela tem um programa que grava a ROM, tá ligado? No cartucho. Então pra ele é a mesma coisa. E cara, isso é revolucionário. Traz de volta pra gente a oportunidade de jogar jogos que, tipo assim, sequer você encontra, porque basta você ter uma ROM na internet, só que ele cria uma questão aí, um cabo de guerra, né? Porque se a gente pega produtoras que ainda sobrevivem desde a era 8, 16 bits, elas relançam isso daí pros consoles atuais, seja em forma de usar Virtual Console de uma forma geral, né? Mas acontece, né? Emulação e tal. E aí, tem um impactozinho, né? Eu não sei como é que isso ainda não deu um problema maior pra nomes grandes como Crix, né? Eu não sei como é que isso não acontece, cara.
Ele tá vendendo uma fita de Mega Drive, cara. É uma fita que compatível com o Mega Drive. Ele não tá vendendo nenhuma ROM lá dentro. A responsabilidade de colocar uma ROM lá dentro é sua. Claro que assim, sim, isso é sendo muito cara de pau. Mas o cara ele tá trabalhando no limite da legalidade, entendeu?
Entendi.
Não tem como ser, cara, assim, você pode comprar Verdrive e botar ele de enfeite na sua casa. Quem decide que vai botar a ROM lá dentro é você, não é a fabricante.
Verdade, porque é igual o R4, né? É quase um Everdrive também, né? O R4.
Sim. É, mais ou menos, tá, cara? Porque o R4, acho que ele já tem chave de desbloqueio dentro dele.
Eu não sei como é que ele funciona em si. É porque a tecnologia é diferente do... Porque no Everdrive, você vai pegar aquele arquivo e gravar na memória do cartucho. Já no R4, eu acho que ele faz um bypass pra enganar o console de que aquele jogo é original e ele lê direto ali do que tá sendo carregado no teu SD. Não é que ele grave no cartucho e depois jogue pro teu console.
O código que tem dele é só, tipo, ó, o jogo tá inserido aqui, o cartucho, tá?
E é um cartucho de verdade mesmo, acredito.
É um cartucho de verdade.
Confia.
Tem que ver uma foto do Will Smith assim no R4, né, cara?
Caraca. Vou comprar R4 só pra fazer isso. Hoje, cara, não vou dizer impraticável, mas colecionismo de jogo antigo tá muito difícil, cara. Tá caro, tá...
Então, tá... Mas aí eu tenho uma dúvida, tá? Justifica você ter, frente aos emuladores que a gente tem, o nível que os emuladores, principalmente de consoles mais antigos, o nível que eles estão, justifica você ter um Everdrive sobre...
Não.
Eu acho que depende do hardware.
O Everdrive, ele não é uma necessidade se você vai usar emulador. O Everdrive só é uma necessidade se você quiser usar o console original. E aí entra naquelas discussões nossas de tipo assim, porra, você vai jogar um jogo numa tela LCD e, porra, tá uma merda. Quero jogar numa TV de tubo e tal. E aí você vai e coloca o teu console lá e joga, entendeu? Mas isso é totalmente... recreativo, tá ligado? Isso não é necessidade.
Tem jogo que não roda bem em emulação até hoje, cara. Tem jogo que tem problema pra rodar em emulação.
Em se tratando de cartucho, que acho que é o caso de Everdrive, eu acho que você só vai ter esse problema no Nintendo 64, de você não emular bem um jogo. Mas, cara, olha só, o Anderson da Rosa falou o seguinte, o Saturn é outro que a emulação ainda é bem problemática, daí um substituto para o drive de CD é uma boa. Cara, hoje em dia, ainda tem uma outra tecnologia, eu acho que eu já vi pro Saturn e já vi pro PlayStation, que ao invés de ter o drive de CD, tem uma plaquinha lá com uma entrada SD, e aí ele vai carregar os jogos a partir de um cartão SD, em vez de carregar de um drive
ótico. Mas aí tem que fazer mod no console, aí fica
mas
muito
aí
caro,
no, né? Do próprio do PlayStation também tinha que fazer mod. PlayStation 2. É porque a gente tá acostumado muito hoje em dia, a gente não, algumas pessoas, porque no nosso caso aqui ninguém tem nada desbloqueado, mas desbloqueei por software, né, cara? E isso é uma coisa diferente, né?
Não, cara. Tive PS2 chip Matrix, cara. Quem que não teve?
Eu também tive.
O meu 360 lá, tá aqui RGH, cara. Que você abre ele pra fazer limpeza e tal, tem mó chip, mó plaquinha em cima da placa. Dois fios assim que saem da placa original.
É feio demais, né, cara? Antes da Rosa falou, mais uma utilidade de Everdrive, por exemplo, tem um jogo chamado Tanglewood, já joguei, que é da raposinha, né? Que é novo, feito pra Mega Drive e tem no Steam. E eles mandam junto a ROM pra poder jogar no console. Isso é maneiro também. Então é mais uma oportunidade de você jogar, porque ele é desenvolvido pra você conseguir jogar no console original também. Isso é animal. O Guilherme Moreira falou que o GD mudo Dreamcast ressuscita o Dreamcast com leitor queimado. Também sensacional. Vai dentro dessa linha aí também de jogar sem a mídia oficial, né? Então é isso, galera. A gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio do Warpcast. Quero agradecer demais aqui a presença do meu querido Diego Ferreira. Cara, obrigado. Estava com saudade de tê-lo aqui no Warpcast, cara. E já fica o espaço aí pra você fazer o jabazão aí, nervoso.
É só agradecer aí o convite, cara. Me chama aí mais pra gravar, cara. Eu me amarro a gravar com vocês aí, vocês sabem disso. E faço parte lá do Podcast Elementar, podcast semanal aí, filmes e séries. Procura aí no seu agregador favorito. E estamos em todas as redes no @podelementar. E a gente faz parte lá do site do bookstimebrasil.com. Valeu.
Episódio curtinho aí, a gente gravou no feriadão aí, 7 de setembro. Mas valeu, valeu. E a gente quer saber de vocês aí o que vocês acham desse tema, cara. Deixa aí nos comentários pra gente, warpcast.com.br. E fica com a gente, porque tem a leitura referente ao episódio anterior, logo depois da musiquinha. Obrigadão, pessoal, pra quem ouviu aí. Abraço.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma leitura de comentários do ARPcast. Desta vez comigo, Mano Beto. Mas antes de começar a leitura de comentários, quero agradecer as pessoas que compartilharam e curtiram o episódio 191, O Senhor dos Anéis nos Games, para entrar no hype da nova série da Amazon Prime. Então, antes daquela leitura, fica aqui o nosso agradecimento, porque isso é muito importante, né? Esse compartilhamento, essa curtida nas nossas redes sociais conta muito, tudo bem? Então vamos lá aos nossos agradecimentos. Vou citar algumas arrobas aqui na minha leitura de hoje. Um meu grande abraço para Diego Alzi, Bruno José, Locadora dos Mamonas, Pedro Kobielski, Jojo Old Gamer, Maurício Mendes e Lucas P. Muito obrigado, um grande abraço e um grande beijo para todos vocês. E agora a gente vai para a leitura de fato dos comentários do episódio 191 Senhor dos Anéis, né, que infelizmente eu não pude estar presente nem nesse nem do 007, né, tava com uma semana muito turbulenta e eu não compareci, né, que eu tinha até um joguinho para sugerir até, que eu estava jogando até então, que era o Senhor dos Anéis do GBA, que ele é tático, né? Ele é uma mistura de Fire Emblem, né, com... só que não é tão colorido ele, né? Então eu ia falar justamente dele, né? Mas tudo bem, né? Já passou, né? Agora essa correria também, os próximos casts, como o último, né, eu participei, né, e espero participar até o final do ano. Então, sem mais chulumelas, vamos à leitura. Primeiro comentário é do Neto. Opa, me senti atacado quando disseram que só os nerdões tinham lido os livros antes do hype dos filmes. Zoeira à parte, eu particularmente joguei todos os jogos de Lord of the Rings e na maioria das vezes eu gostei. E assim como foi dito pela Raquel, eu gostaria que tivesse mais jogos de RPG nesse universo. Infelizmente as produtoras sempre apostam no lucro. Então creio que só vou ficar na vontade. Parabéns pelo trabalho e sucesso. A gente que agradece, Neto. Não sei se você tem o hábito de falar, de comentar aqui, mas se não me engano, em alguma gravação eu acho que eu agradeci uma arroba de compartilhamento. Não sei se era você, né? Se não me engano, tinha algum Neto, né? Será que é você? É o mesmo Neto? Se for, dá um toque, tá bom? Vamos para o próximo comentário, que agora é do Thiago Oliveira. Cara, bom demais esse cast. Muito obrigado. Acho que o jogo que mais joguei foi Senhor dos Anéis Online, um MMO. Acho que ainda está online, né? Bom saber que eu não tinha essa informação. Achei interessante que você escolhia sua raça, classe e conforme sua raça, você acabava interagindo de maneira diferente com os personagens principais dos livros e filmes. Parabéns a todos pelo excelente episódio e pelo maravilhoso tema. A gente que agradece, Thiago. Olha, interessante, eu não conhecia... quer dizer, eu acho que eu já ouvi falar, sim, desse MMO, mas na época não dava muita atenção, né? Aliás, né, na época não dava atenção para várias coisas, né? E com o passar do tempo eu fui melhorando a respeito disso. Era muito jogo de luta, gente, né? Ainda gosto, é minha paixão, mas tem espaço para outros gêneros aqui neste coração. Um grande abraço, Thiago. Próximo comentário do Fábio Pacheco Alcântara. Olha, não sabia que Senhor dos Anéis tinha tantos jogos assim, nem eu, meu amigo. Desde os consoles mais antigos, para mim, os jogos tinham começado no Super Nintendo. O primeiro jogo do Senhor dos Anéis que joguei foi o Retorno do Rei para PC, comprado na Emoção Virtual no Rio de Janeiro. O jogo A Guerra do Norte, não sabia que tinha tantos bugs assim. Ao menos no PC não tinha ou eu não tive. Eu adorei esse jogo demais, por ser um lado B do Senhor dos Anéis. Os jogos mais novos nunca joguei, apenas vi os comentários e tudo mais. PS, sobre o 007, tem jogos que eu não curto, mas ver as pessoas jogando. Será que um desses jogos seria o próprio GoldenEye? Um grande abraço, Fábio. E para finalizar, o comentário do Bin Ramone. Fala galera, não sou muito expert em Senhor dos Anéis, porém, tenho que concordar. Lego é a melhor porta de entrada para qualquer franquia. Foi através da versão do Wii que conheci Star Wars e agora pretendo esta também. Como sou leigo na franquia, não vou me alongar muito. Parabéns pelo cast e até a próxima. A gente que agradece e aguarda você, Bin e tantos outros ouvintes para a próxima leitura de comentários. Ok? Eu fico por aqui. com a leitura de comentários desse episódio fantástico para entrar no clima da nova série que estreou recentemente no Amazon Prime, Os Anéis de Poder, que tá muito legal. Para quem não viu e tem a possibilidade de ver, por favor, deem uma chance e assistam, que tá bem legal. Eu achei muito bacana. Confesso que eu acho que até coloquei no Twitter, em alguns momentos nos dois primeiros episódios, que eu só vi esses até então, e até o momento dessa gravação de leitura, só tem esses dois, eu não gostei muito em alguns momentos do figurino. O figurino me remetia a algumas produções bíblicas da Record, sabe? Mas poucos momentos, tá? Tirando isso, minha nota, ao menos para esses dois primeiros episódios, é 10 de 10, tá bom? E ó, estamos conversados, hein? Para a minha próxima leitura de comentários aqui, do nosso próximo encontro, tá bom? Né? Se eu não estiver aqui, eu estarei lá no Warpcast, como eu estou neste agora, nem dos comentários para vocês. Então tá bom? Ó, eu vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez, muito obrigado mais uma vez pelas curtidas, compartilhamentos, comentários, interações conosco, principalmente no Twitter, né? Eu fico mais nessas duas últimas semanas, eu fiquei um pouco ausente, mas eu apareço mais no Twitter, né, para conversar. Mas olha, qualquer coisa é só chamar, tá bom? E os nossos comentários ficam abertos lá, porque é a continuação da conversa. A gente começa o papo daqui e depois vocês continuam por lá nos comentários no warpcast.com.br. Então tá bom? Um grande final de semana, bebam água, tá bom? E ó, se cuidem, hein? Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.